Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes do Sinfem para Todos.
O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José das Pinheiras. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Santa Luzia, Várzea, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Patos, Santa Terezinha, Catigueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os companheiros e companheiras que todos os domingos estão aqui na escuta do programa Sinfemp para Todos. Nosso bom dia também ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro, Dona Geralda, na escuta do programa, lá no sítio São Bento, distrito de Santa Gertrudes, ao companheiro Roberto Lima, presidente da associação lá do Patativo do Açaré, a Jeane Venâncio lá na Trincheira, ao Tadeu lá no Bocamo de Baixo, né? Os companheiros e companheiras de São Mamede, né? Que também estão na escuta do nosso programa, com o Pirarudo e demais companheiros e companheiras. Também o nosso amigo Sebastião, a amiga Lila, a Maria José lá no Logrador, a nega Daiane. Também ao amigo Isidro, na Serra Preta, na escuta do programa, o João Batista, a todos os companheiros e companheiras de Cacimba de Areia.
Bom dia especial aí para a nossa querida Mariazinha, Detinha, a da Guia do Mutirão, da Guia lá do Orçamento, lá em São José do Bonfim, a todos os que estão na escuta do programa, dizer aqui, Zé, dos nossos sentimentos, pela passagem de sua mãe, que todos do Sinfemp estão solidários com sua tristeza, viu? Que Jesus lhe dê força a você e toda a sua família.
Pois é, Carminha, realmente quero também agradecer a solidariedade, a fraternidade, né? É realmente um momento difícil, né? Toda perda é muito ruim, né? Para qualquer ente querido, né? Especialmente a mãe, né? Mas Dona Jovelina Maria da Conceição, Dona Bili, viveu aí 101 anos e 3 meses, né? E passou apenas 4 dias internada, né? Então, nós fizemos o máximo, né, para evitar o sofrimento, né? Mas, infelizmente, isso foi dentro de 15 dias que ela ficou acamada. Na penúltima sexta-feira não se alimentava mais, né? Teve que realmente colocar a sonda, começar toda essa dificuldade. Você sendo alimentado por sonda, já sabemos que é terrível, né? E aí se internou na sexta-feira, vai passou a sexta-noite, o sábado, domingo, segunda e na terça-feira, à tardinha, né? Praticamente às 18 horas, faleceu, né? Mas, mais uma vez, agradecer a todos os servidores e servidoras pela solidariedade. Não tive como acompanhar a mobilização do dia 18, né? Do princípio ao fim, não fui para audiência e tal. Mas ainda dei uma passadinha em frente à prefeitura, né? Fiz minha fala e fui embora, né? Na última quinta também não participei da sessão da Câmara. Quero agradecer aqui a todos os vereadores e vereadoras, né? A presidente Tide, né? Inclusive a sessão da terça-feira não aconteceu. A todos os companheiros que puderam realmente nos visitar, aqueles também que não puderam, né? O sentimento, ele não é apenas presencial, mas também ele pode ser demonstrado das várias formas, né? Várias maneiras. Então, agradecer a todos e a todas, né? E dizer que a gente está dando sequência, né? A essa luta, né? Porque meus pais sempre contribuíram muito, né? Com essa minha atividade política sindical, né? Meu pai era um militante, né? Contra o regime militar, né? Inclusive fazia um trabalho intenso no Rio Grande do Norte, né? Inclusive naquela época do Aloysio Alves, né? Que usava o verde, era a oposição ao regime militar. E através dele, realmente, eu tive essa inserção aqui nos movimentos sociais em Patos e comecei essa minha militância basicamente em 1980, mas ela foi intensificada mesmo de 82 para cá. Né? E minha mãe, inicialmente, muita resistência, né? Não, deixei isso de lado e tal, mas aí, como ela viu que eu não ia sair, se acostumou, né? Inclusive, nessa eleição agora de vereador, né? Será possível que quiser não vá realmente ser eleito, né? Mas aí, quando foi eleito, né? Foi uma boa surpresa para ela, né? E todos a família, como também os meus amigos e amigas. Eu digo sempre que minha família não é apenas a família de sangue, mas também a família de luta, né? No dia a dia, né? Então, agradecer a todos e a todas, certo? Por essa solidariedade, fraternidade e dizer que o meu sentimento, né, será realmente transformado mais uma vez na luta, né? Por isso que eu estou aqui no programa hoje, certo? Já até retomei as atividades no sindicato na última sexta-feira, né? E vamos realmente intensificar o trabalho em defesa dos servidores e de servidores e também enquanto vereador aqui no município de Patos. Mas, Carminha, nós tivemos aí, na última quinta-feira, né, essa mobilização dos servidores e servidoras aqui do município de Patos, né? Então, foi feita uma concentração lá em frente à sede própria do Sinfemp, servido o café da manhã à turma, né? E em seguida uma caminhada, né, até a Prefeitura Municipal de Patos, onde uma ampla comissão, né, eu vi muita gente lá, inclusive o pessoal que foi classificado num concurso público também teve a oportunidade de participar, né, dessa audiência com o prefeito Nabô e secretários. E aí aquela pauta de 20 pontos, né, que foi entregue, né, ao prefeito. O primeiro aqui é o aumento salarial de 35%, mas primeiro eu queria, depois a gente vai tratar no segundo momento, ponto a ponto, mas como foi essa mobilização da quinta-feira, desde o seu princípio, né, e também no geral como se deu essa audiência, né, com o prefeito Nabô Vanderlei logo em seguida?
Uma mobilização feita, né, como sempre nós fazemos, os servidores vieram, né, participaram do nosso chamamento, apesar de muita gente ainda ter dúvida que a paralisação não iria acontecer, mas fizemos a nossa caminhada, o ato público, né, com a participação de muitos representantes de categorias, e tiramos uma comissão para falar com o prefeito, que recebeu essa comissão, e discutimos ponto a ponto com ele, né, a questão, né, da pauta, dando ênfase às principais reivindicações de todos os servidores e servidoras do município de Patos. O prefeito aberto, né, a discussão, e levamos, né, a discutir os pontos que os servidores estavam buscando. Cada ponto, as categorias que estavam presentes, teve voz para falar com o prefeito, para explicar a sua demanda, né, e foi discutida amplamente essa pauta.
Quais as categorias que realmente estavam participando lá dessa audiência? Por exemplo, no geral aí, a representação de quais categorias?
Estavam as categorias da enfermagem, estava auxiliar de serviço, tinha representante dos aposentados, tinha fiscal de obras, tinha terapeuta ocupacional, tinha várias categorias que lá estavam e também representando a sua secretaria, assim como estava o assistente social também da Secretaria de Desenvolvimento e um representante também das pessoas que estão classificadas. Além disso, né, tinha várias representações, também representante dos socorristas, tinha também representante, que também é da Secretaria de Saúde, tinha representante da vigilância e muitos servidores, né, estavam presentes nessa audiência.
Pois é importante refletir sobre essa questão da participação. Eu, sinceramente, estou sentindo a ausência dos dentistas, né? Os dentistas praticamente desapareceram. Não estão participando.
Apesar de ter dentista na mobilização, a pessoa que ficou para subir disse que passou mal, estava com dor de cabeça e não teve como participar. Mas também foi discutida essa pauta, né, dos dentistas e o representante não estava presente, né, na hora lá.
Então, veja bem, nós precisamos, companheiros, essa questão da saúde, né? Nós temos aí recepcionistas, cadê as recepcionistas? Auxiliar de saúde bucal, cadê os vigias, enfermeiros, técnico de enfermagem, certo? Os dentistas, tem médicos também filiados ao Sinfemp. Então, esses trabalhadores e trabalhadoras da saúde devem participar, os técnicos administrativos, auxiliares de serviço. Então, esse pessoal deve participar, inclusive, dessas audiências com o prefeito. Porque, depois de tudo, não participam muitos, aí dizem, não, só a categoria tal que está lutando. Inclusive, nós participamos dessa atividade dos agentes de saúde de Edemias, aí já tinha gente dizendo, não, que o Sinfemp só está trabalhando os agentes de saúde de Edemias. Aí agora, os agentes de saúde de Edemias, né, tem essa proposta que foi para a Câmara, mesmo tendo esse prejuízo de 15%, mas agora se virou o seguinte, não, o Sinfep está vendo agora só a questão da enfermagem, está em piso nacional. Então é importante que as outras categorias da saúde participem, tem assistentes sociais, certo? Tem fonoaudiólogos, certo? Tem o pessoal da vigilância, inspetores, quer dizer, tem uma série de trabalhadores, os condutores socorristas, né, os condutores socorristas, os motoristas. Por que, pessoal? As cozinheiras, auxiliares de cozinha, que inclusive estão de fora de qualquer aumento aqui no município. Então é importante que vocês participem para depois não ficar dizendo o seguinte, o sindicato só vê tal categoria. O sindicato vai ver a categoria que está na luta. Porque não tem como a gente resgatar. Ei, fulano, venha para cá. Vocês sabem que tem que vir. Foi paralisação. Não veio quem não quis. Quem não quis. Certo? A mesma coisa dos professores. Aí, nós tivemos os professores, inclusive, os professores não queriam nem parar, porque está tudo resolvido dos professores, como se estivesse. Não está, gente. Não está. Certo? Tudo bem, receberam um texto de férias o ano passado, receberam o rateio, e esse ano? Como é que está a questão para o rateio? Esse ano vai ter rateio de Fundeb, ou não? Certo? As condições de trabalho, o assédio moral, certo? No local de trabalho. Certo? Então é importante que participe. As auxiliares de serviço, não, as auxiliares de serviço é peso, é a categoria hoje mais ativa no Sinfemp, justamente as auxiliares de serviço, certo? Que não receberam texto de férias, certo? Não receberam texto de férias, apesar dos recursos vindo da mesma maneira, igual com 70% do Fundeb para pagar a folha e 30% para investimento, tá aí e não resolveram. Outra coisa, cadê os técnicos administrativos? Que não comparecem também, certo? Aí fica no grupo, né? Fazendo uma cobrança. Aí quando a gente vai, se a gente for fazer uma chamada nessa atividade nossa, das categorias que estão presentes, nós vamos ter algumas decepções, certo? Então é importante, os vigias devem participar. Os companheiros da garagem, os pedreiros, os serventes pedreiros, os encanadores, os eletricistas, os garis, certo? Os motoristas, os operadores de máquinas, o pessoal da Secretaria de Agricultura, os engenheiros, certo? Então esse pessoal tem que participar, os fiscais ambientais, os fiscais de obras, né? Porque os fiscais de tributo já ganham muito bem, obrigado. Certo? Aqui em Patos só três categorias que ganham bem, né? De servidor, o médico e os fiscais de tributo, essas duas, né? Aí os políticos são todos, de vereador, prefeito, vice-prefeito, né? Essa turma aí ganha bem, e secretário. O resto tá frito, né? Então, quem tem dois vínculos é que chega aí a R$7.000. Então, é importante, né, que vocês participem para poder cobrarem do Sinfemp. O Sinfemp está fazendo a sua parte.
Pronto, o engenheiro também estava presente, tinha auxiliar de serviço também do Centro Pop, tinha, como falei antes, o fiscal de obras estava lá presente. A questão é que o fiscal ambiental só existe um no município e não estava lá devido a algumas coisas das suas particulares. Mas aí tinha também pedreiro, né, participando.
Coveiros.
Coveiros não apareceu
pois
nenhum.
Não aparece um coveiro, mas nem para fazer um sepultamento.
Apesar da gente ainda falar, eu pedi
à audiência.
Eu pedi ao
não
secretário.
Aparece um coveiro mais.
Eu pedi ao secretário para que ele fizesse lá a busca ativa do TAC, né, que tem que ser, que até hoje ainda não é cumprido esse TAC. Eu pedi ao secretário para que visse essa questão para o cumprimento, porque, segundo ele, está despachando o EPI, mas aí ficou da gente mandar todo, né, fazer o ele vai fazer o levantamento de onde é que está precisando de EPI. A gente tem lá uma lista, a gente pode mandar para ele, para que ele veja, né, de fato, o que é que está acontecendo, porque o EPI que ele está dando é lá no cemitério. E assim, mesmo assim, talvez ainda não seja suficiente.
Inclusive, tem um pessoal aí do PA Maria Marcos, os dentistas, né, que fizeram concurso para 20 horas, estão trabalhando 36. Será que compareceram? Nós temos o pessoal do Laboratório Municipal, que reclama para danado também, mas não participa. Será que estavam na atividade? Nós temos o pessoal do Frei Damião, que também reclama e não participa. Nós temos o pessoal da UPA, que reclama demais e também não participa, certo? Então, eu também vou inverter aqui a ordem, vamos começar a cobrar de vocês. Não estão cobrando do Sinfemp, não estão cobrando da gente. Isso é uma corresponsabilidade. O sindicato está para encaminhar a luta. Agora, como é que a gente vai encaminhar se não aparece um sobrevivente no sindicato? Se não aparece um sobrevivente na nossa manifestação? A gente tem que adivinhar, né? Tem os técnicos de informática, né, que também devem participar. Tem os médicos veterinários. Tem o pessoal que trabalha no matadouro municipal. Certo? Tem o pessoal que trabalha nos mercados da carne, Juvino Lilioso, no caso, e também o da Ciro Vanderlei, o mercado velho. Então, tem o pessoal que trabalha nas praças. Certo? Então, tem os músicos, sinceramente, parece que os músicos de passo estão ganhando 10 mil reais por mês, porque raramente você vê um músico numa atividade do sindicato.
Gonçalves.
Né? Eu não sei se eles tocam direto, agora, não justifica, porque ganham um salário mínimo, ganham um salário mínimo e 20% de insalubridade, foi o lado que a gente fez, e o quinquênio mais nada. Então, os músicos também devem participar, né, dessas atividades.
É, eu fiquei de enviar para o prefeito, né, uma lista de todos os servidores que vai passar para ser atendido, né, para conversar com ele. Aquela agenda que a gente pediu, ele disse, mande para mim um ofício dizendo quais categorias para que a gente possa ver, apesar de que ele disse que é só o mês de outubro, vai poder ver essas categorias.
Depois mesmo da assim, eleição.
Né? Mesmo assim, vou mandar essa lista e elencando tudo que você está aqui falando, né, cada órgão, as categorias que existem, para que a gente possa fazer a comissão e o prefeito ouvir, né, todos eles. Ui. Aí, é nessa questão que nós estamos falando, quiser estar falando. Não veio para a mobilização, mas vai precisar de tirar uma comissão, né, para ir falar com o prefeito e dizer o que é que está acontecendo. Até porque o prefeito diz, mas precisa, eu digo, precisa, porque eles querem que você escute eles. É diferente do sindicato dizer que está acontecendo isso e isso, do que o servidor mesmo, né, na frente dele dizer, olha, nós estamos precisando disso, acontece isso, isso e isso, na nossa secretaria, no meu local de trabalho, eu estou com dificuldade de fazer isso e isso, porque quem atende isso, eu falei ao prefeito, todos os dias está na luta, recebendo essa população tão querida que é a cidade de Patos, são todos os servidores públicos municipais em todas as secretarias e em todos os locais que têm atendimento ao público.
Pois é, ainda tem aqui os fisioterapeutas, tem os educadores físicos, tem educador
físico lá.
Estava
presente, né? Sim. Tem dois educadores lá presentes.
Os servidores que são readaptados, tem os técnicos de nível médio, tem os auxiliares de serviços gerais da saúde, certo? Tem o pessoal da CEINFLA, do laboratório, da ST Trans, né? Os agentes de trânsito também, né, devem participar, certo? São categorias que reclamam do sindicato, olha, vocês estão tá vendo tal categoria e não estão lembrando da nossa. Gente, tem que participar todo ano, por isso que o esforço do sindicato tem sido esse. Essa questão dos vigilantes, né? Dos vigilantes, é importante que participem. Agora, com a seguinte compreensão, olha, até hoje, a categoria que foi negociar diretamente com o prefeito quebrou a cara. Porque nós tivemos aí essas 30 horas para a enfermagem, que foi a maior mentira em Patos. Foi a maior mentira. Todo mundo pensando que estava resolvido. Que resolvido o quê? Se tivesse resolvido, nós estaríamos aí com as 30 horas hoje. Foi um projeto de lei autorizativo. O prefeito cumpre se quiser. Certo? Por isso que Nabô não está cumprindo. Certo? Não está cumprindo. Porque não é obrigado. Não é obrigado. E aí, gente, vai vir uma grande luta nossa, né? Essa questão do piso da enfermagem, certo? Porque o que aconteceu com os agentes de saúde de Edemias foi que eles tiveram um prejuízo na gratificação de 40%, vai reduzir para 25%. E já se boata por aí que o salário do enfermeiro É mil e pouco na cabeça do contra-cheque, mas tem uma gratificação de 1.700 e pouco. Será que não vão querer mexer também com a enfermagem? Certo? Ah, eu vou dar aqui os 4.750 reais, mas eu vou tirar a gratificação de vocês. Então vocês têm que se mobilizar, têm que participar, têm que ficar atento. Por isso que a gente vai falar daqui a pouco do nosso encontro regional da enfermagem, no dia 26, na próxima sexta-feira, na Associação Comercial de Passos. Vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, o grande Belchior. É a música aí que o Antônio Raposo gosta muito, né? Belchior. Mas, meus amigos e amigas, essa pauta de reivindicações foi entregue ao prefeito Nabu, bem com antecedência, né? E o primeiro ponto aqui trata do aumento salarial de 35% para todos os servidores públicos municipais, retroativo a 1º de janeiro de 2022. Carminha, sobre isso aí, Nabu disse o quê?
A questão de Nabu é que ele colocou logo a questão política, né, da eleição, que a gente sabe que não tem nada a ver com isso. Mas nós insistimos que os servidores públicos municipais de Passos não podem esperar para o ano de 2023 para ter reajuste. Até porque já faz, no tocante à saúde, 8 anos, né, que estão sem reajuste, vendo o que aconteceu em 2019. Foi explicada a ele a questão. Eu ainda fiz essa pergunta. Quando você entrou, quanto era um bujão? E quanto é um bujão hoje? Então, esses servidores estão com seus salários. Não é aumento de salário que ele vai dar, se fizer. Esse é um reajuste, né, da inflação. É um alinhamento das percas salariais desses servidores. E ficou de fazer o impacto, né? Ele disse que 35% era muito, mas a gente pediu para que ele fizesse o impacto desse percentual e também trouxesse uma proposta para que os servidores pudessem discutir.
E aí ele marcou nova audiência para quando, para discutir esse aumento?
Pronto, é, dia 13, né?
13 de setembro.
13 de setembro, porque o secretário alegou que está fazendo a folha, e depois que faz a folha, ainda os servidores que fazem essa folha ainda vão fazer, atualizar os Sagres, e não tinha como fazer esse impacto antes, porque para fazer o impacto tem que abrir uma folha, né, como se fosse fazer uma folha. Então, não tinha como fazer no sistema, e para fazer esse impacto, ele disse que não é do dia para a noite. Então, pediu, o prefeito marcou para dia 13, sentar com o sindicato e lá, né, ver essa questão.
Tranquilo. Em relação ao pagamento de um terço de férias a todos os servidores referente a de 2017 até 2022, que inclusive nós já estamos aí pegando toda a documentação para entrar com a ação na justiça. O prefeito sinalizou com o pagamento desse terço de férias?
Pronto. O secretário de administração que estava presente falou que está fazendo o levantamento e até 31 de agosto vai disponibilizar um cronograma de pagamento, mas na boa já sinalizou com pagar o mais antigo, que é o de 2017, para que os servidores não tenham prejuízo, né, desse com o vencimento. Eu discuti ainda com ele lá, que ele disse que está pagando o que é da gestão dele. Eu disse a ele que não existe gestão dele, existe prefeito de Patos, que a prefeitura é quem está devendo os terços de férias. Não foi porque o servidor não cobrou, o servidor fez o requerimento e decretos e mais decretos impediu, né, porque para você tirar o direito é ligeiro com o decreto. Agora, para cumprir a lei, aí bota dificuldade. Então, vai ser discutido também, até 31 de agosto, vai estar disponibilizando esse cronograma. Eu pedi a ele que fizesse esse levantamento de quantos servidores, porque poderia até pagar mais do que um terço, né? E porque tem servidores que já receberam 2017, 2018, para que ele fizesse isso. Mas o que ele sinalizou foi com 2017, para não prescrever.
Vale salientar que tem que pagar 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Inclusive, as auxiliares de serviço são as maiores vítimas, né? Porque a maioria estão lotadas na Secretaria de Educação e simplesmente a secretária Adriana paga aos professores e não paga as auxiliares de serviço. Isso é um absurdo, porque o dinheiro vem integralmente, vem 100% do Fundeb, 70% é para pagar a folha, e essa folha é do professor, ao supervisor, ao diretor de escola, ao pessoal da educação. Então tem que pagar os vigias das escolas de creche, tem que pagar as auxiliares de serviço, tem que pagar os técnicos administrativos, mas não pagam, né? Priorizam os professores e o resto que se dane, certo? Então, nós temos aqui que pensar, inclusive, numa paralisação das auxiliares de serviço, que eu quero ver se a secretária de educação vai movimentar escola e creche só com professor. Eu quero saber quem é que vai fazer a limpeza, quem é que vai lavar banheiro, quem é que vai limpar menino, quem é que vai fazer merenda. Eu quero mesmo saber se vai ser professor e a secretária junto, certo? Se não tem ninguém para fazer essa limpeza nas escolas de creche. Aí ficam discriminando as auxiliares de serviço aqui em Patos. Isso é uma vergonha o que está acontecendo, porque o dinheiro vem aí e vem muito dinheiro. Meu repúdio a essa política perversa contra o pessoal de apoio da educação em Patos, especialmente aos auxiliares de serviço.
E nas demais secretarias, o resto dos servidores, né?
E os demais, exatamente, os demais servidores das secretarias também nessa situação, sem receber um terço de férias. Um valor pequeno, R$500, R$523, e não paga.
Só quem recebe em dia aqui terço de férias no sentido das férias coletivas são os agentes de saúde que vão receber agora. Agentes de saúde e inimigo vão receber a partir de agosto até outubro, e professores que também recebem, né, às vezes dividido, mas o ano passado pagaram tudo para poder não ratear. Pagaram antes, dentro do ano.
Quero saber se eles vão pagar.
Pagaram dentro do ano para não ter rateio. Então, a questão é, os demais servidores do município de Patos, a maioria tem mais do que 2/3 de férias para receber.
Inclusive, os agentes de saúde e endemias, teve agente de combate às endemias que fosse, enfim, para assinar a procuração para entrar com ação, que tem texto de 2017, 2019 sem receber. Tem muitos.
Tem um alerta aqui para vocês, vocês tirem as suas fichas financeiras dos últimos 5 anos para ver se vocês não têm algum texto retidos. Porque muitas das vezes você pensa em receber e está lá não está na sua ficha financeira. E eu, é mais difícil eles errar para tirar do que para colocar, viu?
Essa situação, Carminha, dos aposentados do Patos Prévio, também está uma situação difícil, porque antes os professores foi concedido o aumento, tudo bem. Agora, os demais aposentados que não são professores, que não recebem como base o salário mínimo, recebem além do salário mínimo, não teve reajuste, porque o reajuste é para ser integral, não é aquela tabela lá, não. A maioria ali é 10,16% e não foi concedido. Né? Não foi concedido porque os aposentados continuam reclamando. Nós vamos ter que fazer uma assembleia geral com os aposentados e pensionistas de Patos urgentemente.
Pronto, o secretário ficou de ver com o Patos Prévio essa questão, porque eu falei com ele que e precisa de ter, de ir na boa, e na boa ainda pergunta, e o secretário precisa de mandar projeto como se ele nunca tivesse sido prefeito de Patos. Sempre precisou mandar o projeto para pagar, aí agora vem perguntar se precisa. Claro que precisa. A gente tem que ter a lei na Câmara dando reajuste dos aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo.
Em relação ao Previno Brasil, que o dinheiro chegou em 2021, 2022 e nada de pagamento. O que foi que o prefeito disse?
O prefeito não falou nada nessa questão porque o secretário de Saúde não estava e o secretário de Administração ainda falou que se eles fizeram, cumpriram as metas, ia ter pagamento. Só que a questão é a seguinte, eles não estão, as metas que colocaram, eles não estão, mesmo que os servidores cumpram a meta, é a equipe que tem que cumprir, e o secretário está, né, dizendo que não teve metas, quando 2021 não precisava de metas. Mas nós vamos discutir com o Leandas ainda essa questão, tanto do pagamento do 14º, como também do Previno Brasil, tirar uma reunião com ele para ver essa questão do Previno Brasil para o ano de 2022 e o atrasado de 2021. E o 14º salário dos agentes de saúde e agentes de endemia ficou para a gente discutir com o Leandas, porque ele estava em outra atividade e não pôde estar presente nessa reunião com o prefeito.
Inclusive, esse 14º salário foi obra do ex-prefeito Dinaldinho, que aprovou a lei, fizeram aquela festa e não pagou. Eita turma sem futuro, viu? Menino é um mentindo atrás do outro. Devia ter meta para político, né? Para político. Ah, tu só vai receber teu salário de vereador se tu tiver uma meta. Tu só vai receber teu salário de prefeito e vice-prefeito se tiver uma meta. Né? Já pensou? Se botar essa meta para esse povo, eu acho que poucos cumpriam. Né? Tenho certeza disso, que um salário hoje de 10.021 de vereador, talvez tivesse aí vereador que recebesse só os R$21, os 10 mil perder, porque meta, meu amigo, aí só tem meta para trabalhador, né? Para político não tem meta, né? A não ser, agora eu acho que poderia até ultrapassar se fosse a meta para mentir. Olha, a sua meta na Câmara, na Prefeitura vai ser mentir, aí os cabas superavam a meta. Agora, para trabalhar, aí tá difícil. Mas, Carminha, como ficou essa questão da implantação da isonomia salarial para todos os servidores do município, de acordo com o novo estatuto do servidor? Inclusive, nós temos aí auxiliar de serviços, a saúde tem um piso superior aos demais servidores. Auxiliar de serviços da saúde recebe 165, as demais secretarias, 100. O técnico administrativo da saúde recebe 473, na saúde, os demais, 250. Os vigias recebem a gratificação na saúde de 165. Os demais vigias das demais secretarias recebem 100. E aí nós já encaminhamos todos esses requerimentos, protocolamos, estamos inclusive fazendo o levantamento, você, auxiliar de serviço, vigia, técnico administrativo, telefonista, né? Então, todos vocês que requeriram a isonomia, nós estaremos repassando para vocês na próxima semana o nome e o número do processo, tá certo? Para vocês acompanharem o número do protocolo. Porque se não resolver isso aí, vai com ação para a justiça. Mas na boa, falou alguma coisa sobre essa questão da isonomia? Se vai cumprir ou se não vai?
Não, falou, o secretário de administração falou que não pode existir isonomia, porque as secretarias são diferentes, os recursos diferentes, mas, e também que era contra todas essas gratificações, até porque não tinha produtividade. E eu perguntei a ele o seguinte, que quando ele era técnico administrativo, se ele produziu ou não. Porque os técnicos administrativos é quem faz toda a papelada, toda a burocracia da prefeitura. Então, se eles não fizessem nada, não vinha dinheiro para nada também na prefeitura, porque precisa dos protocolos ou não precisa de estar tudo bem direitinho. Então, a questão é, nós temos umas leis e essas leis são contestadas, né, essas gratificações são contestadas por a maioria dos secretários, mas o que nós queremos saber é que a lei tem que ser cumprida. E se no nosso estatuto está dizendo que ninguém, nenhuma categoria que faça a mesma coisa pode receber diferente, então a isonomia a gente vai cobrar a NABO, né? A NABO não deu a resposta porque o secretário elencou isso aí, mas nós ainda vamos continuar com essa pauta e já vamos enviar, né, os protocolos para que eles indefiram e a gente entre na justiça pedindo de fato de direito a nossa isonomia.
Pois é, inclusive o secretário Francivaldo é técnico administrativo, mas eu não ganho 1.212 na cabeça do contra-cheque e a gratificação de 250 não, como a minha. Ele hoje é secretário e ganha 7 mil e poucos reais, por isso que ele não está nem aí, né, com a categoria. Ainda às vezes, não, eu sou efetivo. É efetivo o quê? Efetivo está defendendo a gestão. Certo? A gestão. Essa aqui é a questão. Olha, isonomia é independente de onde estiver.
A produtividade desse daquilo, a gratificação é gratificação que nós temos por lei e que pode ser, tem que ser cumprida. Agora, toda gratificação que o servidor de passe tem que receber, ele quer que tenha uma meta para cumprir, para poder fazer, né? Não, a gratificação você tem ela e a meta você já faz todo dia trabalhando no seu trabalho. Quando você falta, não vem trabalhar, aí sim você leva a sua falta. Agora, gratificação para meta, só a sua produtividade, viu? E aí, essa gratificação não é de produtividade, é gratificação de reconhecimento do valor daquele servidor. Que a gente sabe que quando tem aqueles CCC, não sei o quê, bota R$1.000 a mais, um salário mínimo de gratificação, por quê? Quando os demais servidores vivem se matando, né? Os técnicos administrativos vivem se matando de trabalhar dentro das escolas para fazer toda a papelada, todas a para você ter uma ideia, o técnico administrativo que está dentro das escolas é quem faz tudo, Zé. Da matrícula, né, aquele levantamento, tudo quem faz são eles. Aí o secretário vem perguntar, dizer se eles não que eles não produzem. Pelo amor de Deus. Eu acredito que ele está equivocado, porque na realidade ele não conhece o trabalho, né, dos técnicos administrativos dentro do município de Patos, a não ser o que ele fazia, né, na secretaria que ele estava.
Acho que ele não produzia nada não, que ele está colocando isso. É, implantação do piso nacional da enfermagem com envio de projeto de lei para a Câmara Municipal neste semestre. Alguma definição sobre o piso da enfermagem? Falaram que vão cumprir ou não?
O prefeito disse que vai cumprir, mas a partir de janeiro. Né, a partir de 1º de janeiro vai ser implantado o piso da enfermagem no município de Patos. Eu alenquei, pedi que ele, para que ele não tenha nenhuma uma surpresa, que ele coloque, né, já aí no, na LOA, né, no orçamento de 2023, esse piso. Foi perguntado, os servidores, tinha um plantonista e um do PSF, né, perguntado a ele se ele ia retirar as gratificações. Ele disse que não tinha falado, não tinha feito nenhum comentário nesse sentido, porque eles perguntaram que estavam saindo essa conversa e ele disse que nunca falou nada disso. E que vai cumprir o piso, porque a lei ele vai ser cumprida, apesar de elencar que a lei foi feita sem ter o orçamento, né, de onde tirar.
Eu espero
vai ser cumprido, mas o secretário de administração já disse que está fazendo um estudo, né, sobre essa questão e pode ser que a gente tenha surpresa ainda daqui para janeiro. Pedi a ele que já mandasse o projeto para que quando fosse em janeiro não tivesse nenhum empecilho para esse piso ser implantado para toda a enfermagem.
Eu acho que a tropa de choque composta por Francivaldo da Administração, Leandro da Saúde e Alexandre Lacerda, procurador do município, né, o trio, não vai apresentar propostas, né, para mexer nessa gratificação, pode esperar, porque é a turma, é o trio da redução de salário dos servidores. Né? Pode numerar aí, né, que essa é a situação. Pagamento de parte do 13º salário e um terço de férias dos aposentados no período de 2018 a 2020 não pago pelos gestores anteriores. O Francivaldo disse a mim, nesse ponto, que ia fazer o levantamento e ia ver se pagava nesse mês de agosto. Vai falar alguma coisa sobre isso?
Pronto, ele disse que já está pagando de quem fez, né, anterior, já pagou de muita gente. Se faltou, lá tinha dois servidores, que era Célia e Lucilene Carlota aposentada, né, que estavam representando os aposentados, que estão sem receber ainda, né, e vai ser encaminhado para que seja feito o pagamento.
Pronto. O pagamento do piso nacional da odontologia, de acordo com a Lei Federal 3.999/61, como também a Lei 4.275/2013, artigo 60 do Plano de Carreira e Salário dos Servidores da Saúde de Patos. Sobre essa questão dos dentistas, Não teve representação lá, mas ele falou alguma coisa?
Eu falei, né, sobre essa questão, o Nabô perguntou, o secretário falou que no município de Passos não tem, essa lei é para cirurgião dentista, e aqui no município de Passos não tem cirurgião dentista. Eu não sei o que é que ele entende por dentista. Eu acredito que o dentista, ele é cirurgião, né? Então, a questão da nomenclatura, vamos para o dicionário, que você vai ver que dentista é cirurgião dentista. Agora, se fosse um especialista, é diferente de um dentista que é cirurgião, porque ele faz extração de dente. Então, quem extrai dente é cirurgião, meu senhor. Então, vamos fazer essa discussão, vamos chamar os dentistas e vamos mobilizar para que seja cumprida a lei, né? Não é passivo de cirurgião dentista, sim. Todos os cirurgiões dentistas de Patos, que é do PSF, que é do PA, que não são do CEL, né? Que não são especialistas, faz extração de dente e, portanto, é cirurgião dentista.
A isonomia salarial para todos os servidores, levando em consideração as suas categorias, independentemente de secretaria que esteja trabalhando, a gente já tratou disso aí. Vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa Assim Fé para Todos.
Aí, 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 é isso aí, ó. CPI, aí, aí. Tira o PC daí e bota no banquinho. Aí, vote em mim, certo? Olha, mas dizem que o homem só vale o que tem. Vou lhe provar que eu não valho nada. Sou o faminto operário de salário mínimo. Tenho mulher e filho e moro em casa alugada. É aí que eu te pergunto o que seria de mim se não fosse a ajuda da rapaziada.
Aí eu lhe pergunto o que seria de nós se não fosse a ajuda da rapaziada.
Lá na minha bocada ninguém paga pedágio. A malandragem é quem paga pra gente passar. Nossos filhos vão pra escola com todo o material. E o sangue bom compra e dá pra criançada. É aí que eu lhe pergunto o que seria de mim se não fosse a ajuda da rapaziada.
Aí eu lhe pergunto o que seria de nós se não fosse a ajuda da rapaziada.
O candidato caô só visita o morro quando é tempo de eleição. Chega dando beijos e abraços, tapinha nas costas e aperto de mão. Depois que se elege, entrega seus parentes. Pelo pobre favelado, ele não faz nada. É aí que eu lhe pergunto o que seria de mim se não fosse a ajuda da rapaziada.
Aí eu lhe pergunto o que seria de nós se não fosse a ajuda da rapaziada.
Olha, mas dizem que o homem só vale o que tem. Doutor, vou lhe provar que eu não valho nada. Sou um faminto operário de salário mínimo. Tenho mulher e filho e moro em casa alugada. É aí que eu lhe pergunto o que seria de mim se não fosse a ajuda da rapaziada.
Aí eu lhe pergunto o que seria de nós se não fosse a ajuda da rapaziada.
Lá na minha bocada ninguém paga pedágio. A malandragem é que paga pra gente passar. Nossos filhos vão pra escola com todo o material. E o sangue com compra e dá pra criançada. É aí que eu lhe pergunto o que seria de mim se não fosse a ajuda da rapaziada.
Aí eu lhe pergunto o que seria de nós se não fosse a ajuda da rapaziada.
O candidato caô só visita o morro quando é tempo de eleição. Chega dando beijos e abraços, tapinha nas costas e aperto de mão. Depois que se elege, entrega seus parentes. E pelo pobre favelado, ele não faz nada. É aí que eu lhe pergunto o que seria de mim
se não fosse a ajuda da rapaziada.
Doutor, tô perguntando o que seria de nós
se não fosse a ajuda da rapaziada.
Sabendo, estou te perguntando o que seria de mim
se não fosse a ajuda da rapaziada.
E de mim
se não fosse a ajuda da rapaziada.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Pois é, o grande Bezerra da Silva, né? O candidato caô, né? Então veja bem, pessoal, seguindo aqui esses pontos de pauta que foram discutidos, pagamento dos precatórios 96 e 99. 96 a gente brevemente vai ter novidades sobre ele. Em 99 ele falou o quê, Carminha?
Que está pagando rigorosamente, né? Fazendo a transferência dos precatórios rigorosamente todo mês.
Pronto. A construção de plano de carreira e salário para as categorias que ainda não tem. Ele falou o quê?
Vai fazer uma comissão, formar uma comissão, igual foi formada para o Estatuto, para discutir a possibilidade de um único plano, porque todas as categorias estão querendo. A exemplo das categorias da Secretaria de Administração, da Secretaria de Desenvolvimento, que foi falado que lá é uma verba que vem própria, né, do SUAS. Essa secretaria ainda ficou dele ver a questão, mas as demais, vai ser, ele quer formar um plano só, né, e fazer o estudo para que todas as categorias sejam incluídas, né, dentro desse plano. Nós já existe o plano da saúde, já existe o do magistério. Tirando disso, ninguém mais tem plano de carreira e salário no município. Então, ele disse que para não ter vários planos, vai formar essa comissão e discutir com as categorias essa questão.
A questão central é a seguinte: o que interessa a cada categoria é uma tabela de salário. Pode ser um plano único? Pode. Certo? Técnico administrativo, vigia, gari, motorista. Né? Tem que ter um plano também específico para o pessoal de nível superior, nível médio, nível técnico e fundamental. E aí o que vai interessar para a gente é a tabela de salário. Certo? É a entrega do equipamento de proteção individual aos servidores e servidoras.
O secretário disse que está fazendo essa entrega, mas eu falei com ele, a menina auxiliar de serviço lá do Centro Pop, falou com ele que nunca recebeu nenhum EPI, e que lá elas têm, lá não só ela, mas todos que trabalham no Centro Pop, era para receber a insalubridade, porque atende pessoas, né, que têm doenças contagiosas, doenças, pessoas de rua, e ela não tem nada, né? Ele disse, vai fazer o levantamento, a gente já tem esse levantamento lá no sindicato, podemos disponibilizar para que ele veja. O EPI, também cobrei fardamento ao prefeito.
Agora lá já recebe a insalubridade.
Não, é pop, porque... só quem recebe insalubridade lá é auxiliar de serviço, os demais servidores não existem.
Certo. Tá certo? Então não tem insalubridade os demais e não tem EPI. Convocação dos classificados no último concurso público. A Melina entrou. Falou.
Pronto, falou a Melina.
Vamos cuidar.
Bem, ele disse que ia fazer um levantamento, mas que era muito difícil fazer o chamamento, porque se fosse chamar uma categoria, as demais também queriam. E o secretário de administração disse que está fazendo o levantamento, está perto de terminar. E segundo ele, tem mais gente trabalhando do que vagas abertas.
Na verdade, tem mais gente trabalhando, porque muitos que fizeram o concurso público, que estão como classificados, eles contrataram justamente para que essas pessoas não lutassem para entrar efetivamente no município. Então, veja que situação foi colocada. Professor efetivo, ganha R$3.500. Professor contratado, um salário mínimo. Aí ele pegou muita gente classificada e está hoje contratado na prefeitura. Então, esse pessoal está amarrado. Se entrarem com ação, eles botam para fora. Gente, eu sinceramente, eu não acredito que o prefeito Nabor Vanderlei vá chamar esses classificados no concurso público, porque se fosse interesse deles, já teria feito. Agora, tem uma carrada de contratado e comissionado? Tem. Em todas as secretarias. Tem mais de 50 professores contratados aí. Certo? Tem mais de 200 auxiliares de serviço contratados aí. Tem mais de 80 vigias contratados aí. Tem gente contratada, tem esse gabinete, tá cheio. Mas a então questão, não chama, porque sabe, não quer.
Sabe qual é a questão desses contratados? Fizeram agora MEI. O MEI. Você está contratado como MEI. Não tem seu nome lá não, viu? Você é prestador de serviço diferente de contrato. É o MEI que está sendo utilizado.
É o MEI para lascar o cabo, porque todo mês ele tem que pagar 60 e poucos reais, né, para trabalhar, né? Mas, sobre essa definição de um cronograma para a liberação da licença-prêmio ao servidor de Patos, alguma coisa sobre isso?
Sim, o secretário de administração disse que das secretarias que passam por ele, ele já está liberando e vai ver com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação como está sendo feito, mas eu pedi que ele fizesse o cronograma, até porque os servidores, né, vai ter noção de quando vai poder tirar a sua licença-prêmio. Esse cronograma é muito importante. É quantos servidores têm direito e quais os que já deram entrada, né, e que foi negado. Porque, até porque, gente, muitas das vezes a gente está dizendo aí que os servidores tenham paciência, mas é bom, como o Zé falou antes, que todos dêem entrada, né, façam o requerimento para ficar com o seu protocolo provando que fez o requerimento da licença, porque possa ser que depois eles queiram dizer que vai prescrever.
Ou seja, você que tem direito à licença-prêmio, de 10 anos ou 5 anos, solicite até o dia 31 de dezembro deste ano o seu direito ao gozo dessa licença-prêmio. Se tiver 5 anos, solicite os 3 meses. Se tiver 10 anos, solicite os 6 meses. Fique com o seu comprovante, porque depois como Carminha falou muito bem aqui, eles podem dizer, não pedir, né? Então, todos os servidores e servidoras protocola lá na Secretaria de Administração o pedido de licença-prêmio para poder entrar nesse cronograma aí, tá bom? Gente que tem aí 30 anos de serviço, que não usou a licença-prêmio, pede aí os 20 anos, certo? Pede aí um ano, é 6 meses de 10 anos, mais 6 meses de outro, tá bom? Solicita. Garantir o café da manhã de qualidade para o servidor da Secretaria de Infraestrutura, Serviço Público, Agricultura e Meio Ambiente que trabalha em campo. Alguma coisa disso aí para melhorar, para sair de um café com ovo e pão? O pão chega murcho.
O prefeito disse que esse café estava existindo, mas o que eu falei foi exatamente isso aí, que não tinha nem um pão com ovo, né? Um pão. E precisa de mais implementação nesse café da manhã. E nas secretarias que a gente falou aí, tem muitas delas que não tem esse café, né? Aí perguntaram, então nós queremos para nós. Não, é para quem está no campo, para quem vai para a rua. Né? A Secretaria do Meio Ambiente, na boa, perguntou se tinha isso. E a pessoa que estava lá, que era da secretaria, disse que sim, que os que fazem a poda é da Secretaria do Meio Ambiente, que precisa sim se alimentar para poder ir para o sol quente.
Agricultura, vão para a zona rural. Serviços públicos, vão para as praças, operadores de máquinas, os garis. Certo? Infraestrutura. Na verdade, esse café aqui só não precisa para vereador, secretário e prefeito. Né? O resto precisa.
Ainda reclamaram num café que disse que o café não valia nada. Chegou um café que fazia medo.
É uma poiqueira o café. Bom, manutenção da jornada de trabalho de acordo com os editais dos concursos e das leis existentes, artigo 60, parágrafo 1 da lei 4275-2003, esse PCCS da saúde que trata dos dentistas, né?
Exatamente, até porque não está sendo cumprida a lei. Né? Diz, não, o que vale é o que criou a lei, não é o edital. E o que nós estamos vendo é que se eu tenho um edital que diz que é 20 horas e eu tenho disponibilidade somente de 20 horas, eu vou fazer o concurso. Se é de 36, eu não votei e não venho. Então, as pessoas que vieram é porque realmente só podia disponibilizar para o município as 20 horas. Então, o município tem que, pelo menos, cumprir, né, a lei, assim como diz no plano de carreira e salário da saúde, que é descumprido descaradamente aqui no município de Patos.
Retorno das gratificações que foram reduzidas de todos os servidores de Patos na gestão do ex-prefeito Ivan Lacerda.
Na questão dessas gratificações que foram reduzidas da saúde, o prefeito pediu, né, para ver a lei, né, o projeto. E nós sabemos que o projeto foi votado na Câmara no que diz respeito ao ensino médio e não foi publicado, mesmo assim ainda ficaram lá dizendo que não, que esse foi votado. Então, se foi votado e publicado, por que tiraram dos contra-cheques dos servidores? Então,
é a lei 4772/2015.
Pronto.
Assegurar que os servidores do quadro efetivo tenham prioridade em trabalhar próximo às suas residências em substituição aos contratados e terceirizados.
O prefeito disse que isso aí já está sendo cumprido. Se tiver alguma dificuldade, podia encaminhar para cada secretaria para que seja fosse resolvido.
Pior que não está. Definir um calendário de recebimento de uma comissão de servidores por secretaria para discutir melhoria salarial e condições dignas de trabalho, além da entrega da proposta do plano de carreira e salário específico desses servidores. É esse calendário que você já falou até no início, né? Que vai ser definido.
Pediu para que mandasse um ofício com todas essas categorias, né, para que a gente possa ver isso aí depois da eleição.
Pessoal, veja bem, nós falamos aqui sobre os 20 pontos de pauta de reivindicação do Sinfempe em Patos. Os outros municípios, nós vamos realmente tratar dessa questão aí, certo? Também, nós estamos vendo essa discussão aqui. O que vocês podem observar aqui é que o Sinfempe está empenhado na defesa de todos os servidores e servidoras aqui do município de Passos e outros municípios. Agora, é importante que você deixe de reclamar no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, ou continue reclamando, mas que participe. Eu estava vendo, inclusive, as câmeras lá do sindicato, né, depois da manifestação, e o pessoal tomou o café e ia para casa. Muitos iam para casa. Saiu de fininho. Né? Eu não entendo. Não tem dinheiro e está a loja, né, visitando loja para comprar. Gente, quando se paralisa a atividade, não é para ficar em casa, não. Não é para ir fazer compras, não. Certo? Não é para ir ao médico, não. É para você estar presente na mobilização. Né? Na mobilização, porque muitas vezes reclama de vereador, reclama de prefeito, de vice-prefeito, de secretário, mas cadê a sua participação? Reclama do sindicato, isso nem se fala, isso aí é apedrejado todos os dias. É cacete na direção do sindicato, certo? Então, veja bem, tem que realmente participar para poder cobrar. Não é porque tu contribui com 1%, não. Nós contribuímos com 1% do salário básico. R$12,12 por mês, certo? Que a gente tem... Ah, o sindicato tem que resolver. Não é dessa maneira. E vocês têm que se conscientizar, têm que participar, certo? E aqui, encerrando já o programa, fazer essa convocação para a enfermagem de Patos e região. Já foi ofício para todos os prefeitos e para todos os secretários de saúde para liberar a enfermagem para esse encontro nosso, sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, na Associação Comercial de Patos, para tratar do veto ao piso da enfermagem, que o Bolsonaro vetou, e tem que derrubar esse veto aí até o dia 6 de setembro, certo? E também definir, lutar pela implantação do piso nesses municípios. Vocês vão estar pensando que vai ser fácil, porque prefeito quer pagar piso de enfermagem, vão dificultar o máximo. Aí já tem vereador fazendo média, manda um requerimento para a Câmara, todo mundo faz uma foto bonita, pedindo o prefeito que pague o piso. Olha, faça o seguinte, vocês que são da base do prefeito em cada município desse, certo? Vai lá, reúna todos vocês da base do prefeito, que não é, se é base do prefeito, é difícil ser base do povo, difícil ser base do servidor. Vai lá e exija do prefeito que você apoia, que manda o projeto de lei para a Câmara. Aí fica fazendo essa demagogia, essa propaganda enganosa. Nós, vereadores e vereadoras, estamos com vocês. Apoie, cobre do prefeito, tenha uma coragem. Vão lá na casa do prefeito, na prefeitura, que vocês, na hora que ligam para o prefeito, ele atende, é diferente de quem é da oposição. Vão lá e diz, manda o projeto para a Câmara, prefeito, para atender a enfermagem. Aí já começaram as fotozinhas, aquelas bonitas. Eu fico assim, indignado com isso, né? E o servidor sendo enganado. Porque tem servidor que adora ser enganado. Adora. Ele não gosta que diga a verdade, como eu estou dizendo aqui. Então acorde para Jesus. Acorde para Jesus, enfermagem. Se vocês não lutarem, se a gente não lutar junto, não vai ter piso. Tem que derrubar o veto e tem que realmente conseguir esse piso esse ano ainda. Até o dia 31 desse mês tem que ir para a lei orçamentária anual em cada município. O papel do vereador é olhar se na LOA, agora no dia 31 de agosto, vai estar o impacto para pagar a enfermagem ou não. Se não tiver, proponha. Porque senão ele vai chegar em 2023 e dizer que não foi aprovado, não tem orçamento para esse ano, eu não posso pagar. Cumpra esse papel. Agora tem vereador que não sabe nem onde mora, que não sabe nem onde mora. A única coisa que ele faz é bajular prefeito e mais nada. Nem leu o desgraçado dele. Certo? Não sabe nem onde mora, a não ser bajular o gestor, ou o prefeito ou a prefeita. Certo? Então, acorda, servidor público, né? Porque esses políticos que estão aí, certo? Estão mais para mentir do que propriamente defender os interesses dos servidores e do povo, não só de paz, mas do Brasil e do mundo. Forte abraço, domingo nos encontraremos aqui com mais um programa Sinfém para Todos, se Deus quiser.
Um final de domingo abençoado e uma semana de realizações com nosso Senhor Jesus Cristo nos guiando.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão.
Acabamos de apresentar o programa Sinfém para Todos.